eternamente missionária. O Senhor nos está levando a outros lugares da terra, Brasil, fora do Brasil. Nós temos um projeto tão lindo na África. E Deus nos deu uma visão, nós vamos, esse ano de 2016, trabalhar forte para isso. Nós temos um projeto, e muitos de vocês não sabem, não conhecem, um dia vocês, alguns já foram, já conheceram, o projeto que temos no Paraguai, nós assistimos 140 crianças carentes numa escola, que é mantida por nós. Nós damos o material escolar, nós damos o uniforme, nós damos o lanche diário. E são projetos que nós temos como igreja. Nós temos projeto no, na Bahia, projeto lindo com crianças também. Hoje tem uma igreja lá, uma igreja de Cristo Centro, Itapicuru, na Bahia. Vocês lembram que nós começamos apenas com, atendendo crianças carentes, comprando presentes, mandando no Natal, e hoje nós temos uma igreja lá. E nós temos projetos aqui em São Paulo, na Cracolândia, projetos de evangelização de gente carente, gente necessitada realmente, que precisa ouvir o Evangelho, como acabamos de ver aqui. Irmãos, ninguém tem resposta para essas pessoas, a igreja tem. O nosso sistema político não pode realmente resolver esse problema. Porque isso não é um problema só social. Isso é falta, é ausência de Deus, é pecado, é consequência da desobediência do homem, da ignorância do homem, do amor de Deus. E, infelizmente, o homem sofre por ignorar o amor de Deus, por rejeitar o amor de Deus na sua vida. E nós temos que ir e levar, e temos que pregar o Evangelho a essas pessoas. Eu sou apaixonado por isso. E realmente Deus está se movendo. Temos muita coisa para fazer. Amém, irmãos? Você pode participar, você pode procurar esses irmãos, você pode participar dos projetos da ONG, dos projetos que nós temos aqui em São Paulo, em outros lugares. Você pode fazer parte, você pode ajudar a sair para evangelizar, para ir no centro da cidade de São Paulo, para ir nos lugares de carência. É só, procure os pastores, procure os líderes desses projetos. E se eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero fazer parte disso. E você também, irmão, pode atender ao chamado do Senhor. Viu, irmão? E você também pode despertar, acordar, né? Porque os tempos são difíceis, mas a resposta, certamente a resposta, é e sempre será Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos continuar com o nosso tema. Nós estamos falando sobre esse mês de setembro, estamos falando sobre excelência. Domingo passado, nós falamos sobre o espírito de excelência. E muitas pessoas depois me escreveram, muitas pessoas me ligaram, me escreveram, dizendo que Deus falou muito com elas e que foi um tempo excelente. Hoje também foi hoje pela manhã foi um culto tremendo. Nós vamos ver de Deus lindo. Hoje eu quero falar sobre vida excelente. Porque, na verdade, a vida que Cristo nos dá, por si só, ela pode evangelizar o mundo, ela pode transformar o mundo. Quando eu sou luz no meio das trevas, eu sou um agente de transformação no lugar onde eu estou. E a vida que Cristo veio me dar, ao viver essa vida, por si só, essa vida em mim já pode gerar transformação nas pessoas. As pessoas precisam querer o que nós temos. As pessoas precisam querer ser o que nós somos. As pessoas precisam aprender conosco a viver uma vida melhor, porque Cristo te salvou para te dar uma vida melhor. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância. Isso é uma qualidade de vida excelente, significa vida abundante. E essa vida que Cristo veio te dar é a vida que o mundo precisa. Então nós vamos hoje ler um salmo, um dos mais lindos da Bíblia. Todos eles são lindos, né? Mas eu tenho dois salmos que são muito, muito fortes para mim. Esse é o Salmo 34 e o Salmo 37. São dois salmos fantásticos, que falam muito comigo. E certamente o Senhor vai falar com você hoje também. Vamos ler o Salmo 34. A partir do versículo 1, vamos ler todos os 22 versículos do Salmo 34. Que diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Tema o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouça-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os seus justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Amém, irmãos? Mas amém de verdade? Você pode sentir quantas promessas tem aqui de Deus para a sua vida. Esse salmo foi escrito num momento de grande perigo, num momento de grande conflito na vida do rei Davi. Esse salmo é tão atual como ele foi no dia em que ele foi escrito. Assim como é a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus é o mesmo, que Deus não muda, não há nem variação de mudança nele. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e será sempre o mesmo. Deus não muda e também não muda a sua palavra. Passarão os céus e a terra, diz a Bíblia, mas as minhas palavras, diz o Senhor, jamais hão de passar. E por isso, meus irmãos, nós vivemos realmente dias tão difíceis, porque as pessoas não estão crendo na Bíblia como deveriam crer. As pessoas estão questionando a infalibilidade da palavra de Deus. As pessoas estão questionando se a Bíblia realmente é válida para os dias de hoje. Se a Bíblia não é um livro ultrapassado, que já não serve para os dias de hoje. E questionando realmente se nós devemos viver a Bíblia, questionando se nós devemos obedecer a Bíblia. Lá na minha página, no Facebook, eu não tenho mais perfil no Facebook, irmãos, eu tenho uma página. Então, infelizmente, eu não posso mais mandar parabéns para você no seu dia de aniversário. Porque já não aparece para mim. Eu não tenho mais amigos, eu só tenho fãs. Isso é o que diz a página, né, irmão? Isso é o que diz a página. Então, mas entra lá, coloca meu nome, entra lá. Eu tenho vários artigos e eu escrevi essa semana um sobre a apostasia. Apostasia é uma palavra que nós, é uma palavra que não é usada no mundo, isso é usada na igreja, e quase também não é usada, na verdade, pouca é usada na Bíblia, até Paulo fala sobre apostasia, Paulo fala que apostasia será uma das manifestações dos últimos dias, do final dos tempos. O que significa a palavra apostasia? Significa abandono da fé. Apostatar significa abandonar a fé. Apostasia significa, antes eu cria, agora não creio mais. Isso significa apostasia. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Isso é, muitas pessoas nos últimos dias vão abandonar a fé, vão questionar a fé, vão desistir da fé. Pessoas que criam não vão crer mais. E isso já está acontecendo. Lá eu escrevi, depois vocês podem ler, três aspectos da apostasia final dos últimos dias. O primeiro deles é quando as pessoas começarem a chamar o mal de bem e o bem de mal. Essa será uma manifestação da apostasia nos últimos tempos. Antes o que era mal, agora é bom. Antes o que era errado, agora é certo. E o que é certo virou mal. Não serve. Estão dizendo por aí que ser crente, ser religioso, isso é mal. Porque isso discrimina as pessoas. Isso ofende as pessoas. Estão dizendo que seguir a Cristo, ser fiel ao Senhor, ser santo, isso é mal. Isso é radicalismo religioso. Estão transformando o bem em mal e o mal em bem. Essa será uma manifestação dos últimos tempos. Em segundo lugar, será uma das manifestações da apostasia questionar a Bíblia, questionar a atualidade e a infalibilidade da palavra de Deus. E em terceiro lugar, será uma manifestação da apostasia dos últimos dias negar a importância e o poder do Espírito Santo. As pessoas vão dizer, essa coisa de falar em línguas não é para hoje. Hoje não existem mais milagres. Os milagres e as línguas serviram para autenticar a igreja, para iniciar a igreja, mas hoje não precisamos mais disso. Essa será uma das manifestações da apostasia, e as pessoas não vão buscar o Espírito Santo, as pessoas não vão crer no poder de Deus, as pessoas não vão falar em línguas. Diga alguma coisa, irmão. Já estou pregando diferente do que eu preguei de manhã. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre uma vida de excelência em Deus. Ele diz que nós podemos ter uma vida feliz e abençoada neste mundo conturbado. Nós podemos ter dias felizes. Esse texto fala que Deus alegra a alma dos oprimidos. Ele diz que Deus livra do medo e dos temores aqueles que o buscam. Ele diz que Deus liberta das tribulações. Ele diz que Deus não deixa faltar nada aos que o temem. Ele diz que Deus nos levará um dia a uma vida excelente. E Deus nos levará a dias felizes. Enquanto o mundo está dizendo que vamos viver dias tenebrosos, dias difíceis, o Senhor está dizendo para você, o Senhor diz para aqueles que o temem e o buscam, vocês terão dias melhores e não vai faltar nada para vocês. Agora eu tenho que crer nisso. Eu quero viver isso. É palavra de Deus, é Deus quem está falando. Não é palavra do homem, não é promessa do homem, não é promessa de nenhum político. Graças a Deus. É promessa de Deus. E eu não posso dizer isso de outra maneira, senão dizer isso da maneira que eu estou dizendo. Os dias serão negros, dizem os prognósticos. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que para aquele que teme a Deus, há uma promessa de dias melhores, dias felizes, que precisamos viver para alcançar o que Deus tem para nós, para trazer para a nossa vida o que Deus tem para nós, para caminhar sem medo dos tempos que virão. Bom, nós temos que colocar nossa vida em ordem. É isso que diz a palavra de Deus. Eu disse no domingo passado que não existe excelência sem ordem. Se nós queremos ter uma vida de excelência, nós precisamos colocar ordem em nossa vida, ordem em nossa casa. O justo é aquele que mantém sua vida em ordem. É aquele que mantém sua vida ordenada. É isso que leva à excelência. Não há excelência sem ordem. Porque Deus não abençoa a desordem. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 21, versículo 29. Provérbios 21, 29. Diz assim: o ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Mas o justo mantém. Não está dizendo que é Deus que mantém em ordem o caminho do justo. Está dizendo, o justo mantém em ordem o seu caminho. A sua vida. Isso é, a responsabilidade de colocar e manter ordem na minha vida é minha. E não de Deus. E não do pastor. E não do líder. E não desse ou daquele. É minha. Quando eu recebo a palavra de Deus, quando eu sou discipulado, quando eu aprendo a Bíblia, quando eu conheço a verdade, eu passo a ter responsabilidade por colocar ordem na minha própria vida e por obedecer a Deus. Não posso culpar ninguém pelos resultados de uma vida desordenada. Sim ou não, irmãos? Não posso culpar ninguém pelos resultados desastrosos de uma vida desordenada, de uma vida de desobediência a Deus, de uma vida desordenada na família, no casamento. Tudo isso gera resultados e não posso culpar ninguém por isso, porque pesa sobre mim a responsabilidade de colocar ordem na minha vida para que o que Deus prometeu venha a mim. Chegou o momento de colocar ordem em nossas vidas. Colocar ordem em nossas casas e colocar ordem na igreja. Quero dizer para você, irmão, que é a responsabilidade nossa como pastores colocar ordem na igreja. Se nós não o fazemos, depois vai pesar sobre nós a responsabilidade de não colocar ordem na casa de Deus. Podem dar paulada, podem falar o que quiser, mas se Deus nos diz que devemos colocar ordem, nós vamos colocar ordem. Doa quem doer. Doa quem doer. Essa é a nossa responsabilidade. Chegou o momento de colocar ordem para que Deus faça chegar o que Ele nos promete. Ou o que Ele nos prometeu de antemão. Eu criei para chegar até aqui. Eu não cheguei aqui porque sou bonito, embora seja. Pude ver a mão de Deus na minha vida. Muitas vezes, pude ver seu livramento em muitos momentos e em muitas situações. E vou continuar crendo. Ainda mais, independente do que aconteça ou digam, eu creio na sua justiça e eu creio que Ele está acreditando algo na minha vida. Que ainda vai resultar em algo muito grande para a glória do seu nome. Esse texto diz, me diz três coisas que eu preciso fazer para alcançar vida excelente. Quantos querem saber? Diga amém. Mas quer saber mesmo, irmão? Amém. Então anime-se. Primeiro lugar, diz, para que eu tenha uma vida excelente, eu preciso guardar a língua do mal. Versículo 13, diz, você quer ver dias felizes? Você quer ver dias felizes? Você quer viver dias felizes? Quer que dias felizes cheguem na sua vida? Primeiro lugar, guarde a sua língua do mal. O mal se aferra à língua. O mal, ele espreita e espera uma palavra, uma murmuraçãozinha, uma criticazinha para agir, para espalhar o veneno. O mal age através das palavras que proferimos. Logicamente, o contrário também é certo. Com a língua, nós abençoamos. Nós trazemos saúde e bênção. Mas com a língua, podemos trazer veneno, destruição e morte. A pobreza, a doença, a divisão, a dor, a amargura, são males provocados pela língua. Pelas palavras que proferimos, que falamos. Um dos textos mais importantes sobre a língua está em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Tiago fala sobre o poder da língua. E lá no versículo 8 ele diz assim: a língua ninguém consegue domar. Ninguém consegue domar. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo. Amém, irmão? Você não consegue domar a sua língua. Por isso, nós precisamos de uma linguagem nova. Nós precisamos ser transformados na nossa maneira de falar. Por isso, nós falamos em línguas. Porque quando nós não temos que falar, melhor falamos em línguas. Assim, não falamos bobagem. Por isso, Deus nos deu uma linguagem diferente. Que é a linguagem do Espírito. Para que a gente cuide, porque só o Espírito Santo, por isso existe um fruto, uma manifestação do fruto do Espírito, que se chama domínio próprio, e uma capacidade de dominar minha própria alma, e uma capacidade de dominar meu temperamento, meu caráter, e me ajuda a tomar cuidado com as palavras. Quer dizer para você, irmãos, que tem pessoas que tiveram uma vida desgraçada, porque quando eram crianças, só ouviam desgraças. Sim ou não? Menino, você não presta, você não vale nada, você não vai ser ninguém na vida. Sim ou não, irmãos? Sim. A profetisa Vivian não está aqui, ela está em Cambuí. Foi pregar lá desde ontem, irmãos. Ontem pregou à noite, pregou hoje de manhã, vai pregar à noite e vai vir viajar para cá de carro, para casa. Não conheço uma mulher tão valente como essa, viu? Para servir a Deus. E a mãe dela sempre dizia: você nunca vai ser feliz. E quando você se casar, o seu esposo não vai te amar. Porque a mãe dela era uma alcoólatra. Morreu sem Jesus. Morreu no alcoolismo. Mas ela rompeu isso na vida dela. Ela rompeu isso na vida dela e se casou com um homem que a ama. Se casou com um homem que a ama. Por isso, meus irmãos, as palavras são mortais. Veneno mortífero. A língua maligna leva à morte, leva à destruição. E não começa, e não provoca coisas grandes. Essa é a questão. Nós sempre nos atentamos às coisas extraordinárias, às coisas que chamam a atenção, e nós não observamos as pequenas coisas. Diz aqui Tiago, capítulo 3, que a língua é uma pequena faísca que pode gerar um grande incêndio. A língua é como um palito de fósforo, que pode provocar um incêndio destruidor. Um incêndio que destrói casas, que destrói vidas. Um pequeno fósforo. Um pequeno fósforo, uma pequena faísca. Por isso, nós estamos falando todos esses dias que a excelência não se vê nas grandes coisas, a excelência se vê nas pequenas coisas. Cuida das pequenas raposas, porque são elas que colocam a perder toda a vinha, diz a palavra de Deus. Não são as grandes, são as pequenas coisas. No versículo 13... do Salmo 34, que estamos lendo, o Senhor pede que guardemos a nossa língua do mal. Diz assim: guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir. Algumas versões dizem proferir, outras dizem falar engano, falsidade. A palavra proferir aqui vem do latim profere, que na verdade significa levar adiante, significa replicar, repetir. Isso significa. Então, irmão, não repita as coisas que o mundo diz. Não repita. Se você vai ao médico e o médico diz, você tem um mal no seu corpo, você tem um câncer, uma doença, não saia dizendo por aí, eu tenho câncer, meu câncer, minha diabetes, tem gente que já assumiu a doença como dela. Meu câncer, minha diabetes, minha não sei o quê. Se é seu, se você já tomou posse, não replique o mal. Uma maldade gerada por uma língua maligna gera maldade nos lábios dos outros. E aqui eu quero te mostrar um princípio, porque Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz que se alguém não tropeça no falar, é perfeito e é capaz de dominar todo o seu corpo. Se você é uma pessoa que aprende a dominar a sua língua, você é capaz de dominar todas as áreas da sua vida. Todas elas. É isso que a palavra de Deus diz. Que aquele que consegue dominar sua língua, ele consegue dominar todo o seu corpo. Ele é capaz de dominar todas as áreas da sua vida. Então, isso quer dizer, irmãos, que algumas situações da minha vida podem ser resolvidas quando eu dominar a minha língua. Diga alguma coisa, vocês estão muito quietos. Saber dominar a língua nos dá autenticidade na caminhada com o Senhor. Mas aquele que não domina, diz a Bíblia, engana a si mesmo e a sua religião é vã. A sua religião é falsa. É vida cristã sem valor, é vida cristã sem expressão, é vida cristã sem poder. Porque a palavra de Deus diz lá em Lucas 6, versículo 45, na última parte do versículo, Jesus disse assim, porque a boca fala do que o coração está cheio. É isso. Não existe essa coisa. Tem gente que sempre está pedindo perdão. Já viram isso? Ah, irmão, olha, sinceramente, já me cansei. Chega um momento que você se cansa de pessoas que passam a vida inteira pedindo perdão por algo que falou. E a história é sempre a mesma. Perdão, falei sem pensar. Não existe isso. Ninguém fala nada sem pensar. Falou porque pensou. Falou porque estava dentro. Estava lá dentro. Estava lá o princípio, estava lá o sentimento, estava lá o ódio, a amargura, estava lá o ressentimento, por isso falou. Por isso a palavra de Deus diz que quando você guarda o seu coração, você guarda a sua vida, porque do coração procede as fontes da vida. Ninguém fala sem pensar, e você acaba se cansando de pessoa que todo tempo está falando bobagem, e pedindo perdão, quando é que vai se arrepender? Quando é que vai se arrepender? Quero passar-lhes um princípio, preste atenção, irmão, não se distraia, vou passar um princípio para você, muito importante. Um princípio que eu encontrei aqui. Muitas vezes, você não tem nada a ver com uma situação que acontece com uma pessoa e outra. Você não tem nada a ver. Isso é um problema lá. Ah, isso acontece muito na igreja, infelizmente. Aí vem uma pessoa, vem um deles e traz para você o problema. E você assume aquilo. E você ouve aquilo. E o pior, você replica aquilo. A partir do momento que você faz isso, você já foi envenenado. E agora, você vai envenenar a outros. Porque esse veneno, ele se transmite, ele replica, ele vai de um para outro. Ele é mortal. E como acontece, você não estava envolvido, você não tinha a ver nada com isso, mas você ouviu, Você recebeu, você foi contaminado e agora você sai contaminando a outros. E a Bíblia diz que Deus abomina aquele que provoca divisão entre os irmãos. Olha, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, anota esse versículo, irmão, e no horário da novela das oito, coloca na tela da televisão. Diz assim, a última parte do versículo é assim, não permita, 5:4, então não é Eclesiastes, é outra coisa, né? Assim, não permita que a tua boca te faça pecar. É o 6? É o 6. É o versículo 6. Não deixe que a tua boca te faça pecar. Isso é, irmão, você não peca só com as mãos, você pode pecar também com a... Não permita que a sua boca o faça pecar. Não permita que a tua boca te faça pecar. É um chamado do Senhor. O Senhor está dizendo para você isso. O Senhor está... É um imperativo do Senhor dizendo, não permita, não deixe que a tua boca te faça pecar. Que faça você pecar. Então, nossa língua deve ser um instrumento de bênção. Um instrumento de saúde para os demais, para nós mesmos. E isso confirma para nós, irmãos, de que a vida de excelência requer que saibamos dominar nossa língua. Senão não podemos ter uma vida excelente. Aprendamos a dominar o que falamos. Para que tenhamos uma vida de excelência. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz, se você quer dias felizes, se você quer uma vida excelente, afaste-se do mal. E faça o bem. Não é só se afastar do mal, é fazer o bem. Não é só deixar de pecar, é ser santo. Estamos vivendo um dilema nos dias de hoje, e um dilema grande. E eu tenho tanta coisa na minha cabeça nesses últimos tempos, que eu não sei nem como eu vou fazer para poder colocar tudo isso em ordem. Essa semana eu estava estudando muito, me preparando. Tive que preparar uma nova apostila para a nossa escola de extensão. Uma apostila inteira, trabalhei duro. Tenho que ministrar no Paraguai semana que vem. No final do mês tenho que ministrar num evento na cidade de Maringá. Um evento para todas as igrejas. Lá na igreja Bola de Neve de Maringá. Um evento de 3 dias, tenho que pregar lá. Depois, no Paraguai, vou pregar na sexta, vou para a Argentina no sábado, prego lá, volto e prego 2 vezes no domingo. Então, eu vou ter que me preparar muito, né, irmão? Muito, estudar muito. E, de repente, eu comecei a estudar isso e me detive nisso. Isso vai me exigir uma madrugada a mais. Sobre o dilema do bem e do mal. Por quê? Porque hoje, aquilo que há tempos atrás era mal, já não é mais. Sim ou não, irmão? Não é mais. Aquilo que eu disse no começo. Então, como nós... Esse problema do bem e do mal é um problema antigo, é um dilema antigo. Muitos filósofos no passado, eles se preocuparam com esse problema e começaram a discutir sobre esse problema. Muitos deles entenderam que o problema do bem e do mal é um só. Que Deus, que é criador e criou todas as coisas, criou tanto o bem como o mal. Que Deus criou o bem e Deus criou o mal. Ora, se Deus criou o mal e Deus é bom, então o mal não é tão ruim assim. Porque tudo que vem de Deus é bom. E esse dilema trouxe um grande questionamento e afetou não só a filosofia, mas a religião também. Até que Agostinho concluiu mais tarde que Deus é bom. Se entendemos que a bondade e ser bom é a essência de Deus, então ele seria incapaz de criar o mal. Então o mal veio de outra coisa. O mal não veio de Deus. Ele entendeu que o mal veio da ausência do bem. Isso é, quando o homem decidiu escolher ou rejeitar o bem, o mal tomou conta. O mal não é maior do que o bem, porque o mal é a ausência do bem. Não existe, nós como indivíduos, como seres humanos, nós não podemos transitar em dois caminhos, nós não podemos ir em duas direções diferentes. Se eu rejeito viver o bem, eu vou viver o mal. Automaticamente. Porque o mal é a ausência do bem. Agora, nós sabemos que o mal, ele é prefigurado por uma pessoa, né? O mal, assim como a verdade é uma pessoa, o mal também é uma pessoa. Eu conheci uma irmã em Guatemala, uma senhora, já morreu, porque já era de idade naquela época. E ela dizia que ela estava orando para Satanás se converter. E ela dizia assim, pobre diabo, mas eu creio que ele vai se converter. E ela dizia para ela, irmã, esqueci o nome dela, o diabo não vai se converter nunca, o diabo é mal na sua essência, ele é maligno, ele é mal na sua essência. A questão da confusão entre o bem e o mal está na indecisão, nesses últimos tempos, está na indecisão de viver um ou outro. Está na indecisão de saber o que é realmente mal e o que é realmente bom. Agostinho disse que o mal não era uma coisa, mas o mal era um princípio de vida naqueles que escolhem rejeitar o bem. Concordo com ele. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Paulo diz assim, Filipenses 1, 27. Ele diz assim, não importa o que aconteçam, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ah, tem gente dizendo por aí que não é mais evangélico. Porque evangélico já é um tema pejorativo. Tem pastores, gente inteligente, gente conhecida, gente inteligente, gente que conhece a Bíblia, está dizendo, não sou mais evangélico. Porque evangélico é um tema pejorativo. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Eu sou evangélico, porque evangélico significa alguém que segue o evangelho. E não me importa quantas pessoas errem ou falhem seguindo o Evangelho, isso não cancela a verdade e o poder do Evangelho na minha vida. O erro do homem não cancela a verdade de Deus. A falha do homem não cancela a verdade de Deus. Os homens falham, mas Deus é infalível. Até o Papa falha. E esse Papa aí, irmão, não me engana. Eu já disse e vou repetir, esse Papa, todo mundo gosta dele, que lindo, todo mundo quer ser amigo dele. Eu vi uma entrevista aqui, eu vi uma frase do Papa na revista, estava vendo a revista Veja hoje à tarde, estava dando uma olhada, eu vi, eu sempre olho essas coisas. E o Papa diz uma frase, antes eu tinha poucos amigos, agora todo mundo é meu amigo. Vê como tudo é uma grande falsidade, né, irmãos? Agora, desde que o outro Papa renunciou, e esse entrou, eu disse e vou repetir, porque eu disse lá atrás, esse homem veio para abrir a Igreja Católica, para a entrada do aborto, aprovação do aborto, e de outras coisas que vocês já sabem o que é. Eu disse isso. Esse Papa, ele tem uma estratégia diferente. Ele é lindo, ele é amigo de todo mundo, ele veio no Brasil, entrou numa igreja evangélica e falou pro pastor, quero orar com você. É uma estratégia. A pior pessoa, irmão, sabe qual é o pior caráter? é aquele que quer ficar bem com todo mundo e que não quer ter problema com ninguém. Sabe aquela pessoa que, não, que ela quer ser amigo de todo mundo e não quer ter problema com ninguém? Isso não existe. Pessoa que se posiciona na vida vai ter problemas com muita gente. Essa pessoa que, ah, eu quero ficar bem com todo mundo, com fulano, isso é terrível. Nós temos que nos posicionar, tomar um posicionamento na nossa vida, do que vamos viver e seguir. E quando você fizer isso, muita gente não vai gostar de você. Olha, irmão, eu não quero nem saber. Eu vou lutar contra essas coisas, eu vou falar. E eu sei que vão me chamar de radical, de atrasado, de do que for. Mas enquanto, porque entenda uma coisa, a Bíblia, você, as pessoas hoje, estão interpretando a Bíblia da seguinte maneira. Lê um versículo e diz assim, ai, o que será que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia não está querendo dizer nada, ela está dizendo. Sem santificação, ninguém verá Deus. Ah, o que será que ela está querendo dizer com isso? Não está querendo dizer nada, está dizendo. A Bíblia não se interpreta à luz de ideologias ou pensamentos humanos. Aliás, a maior regra, a primeira e primordial regra de interpretação da Bíblia é a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Antes de tudo, em primeiro lugar. Depois, se houver necessidade, figuramente. Porque a Bíblia contém muitas figuras de linguagem. Mas a Bíblia deve ser interpretada. E outra coisa, outra regra máxima de interpretação da Bíblia. A Bíblia se interpreta à luz da própria Bíblia. A Bíblia não se interpreta à luz de ninguém, de fulano, de ciclano. Pode ser lindo, poderoso, conhecido, e falar bem, não me importa. Se você interpreta a Bíblia à luz do que você pensa que sabe e é, não vale nada o que você diz. A Bíblia se interpreta à luz. Não adianta ficar dizendo, ah, não, a Bíblia, Jesus não falou nada contra o homossexualismo. Jesus não falou. Jesus também não falou nada contra a pedofilia, nem contra a zoofilia, nem contra a necrofilia. E aí? Então está tudo certo? Vou repetir isso até morrer, irmão. A verdade é que exercer minha cidadania é andar nesse mundo de maneira que confirme, que honre o Evangelho de Cristo na minha vida. Uma vida que honre a Deus naquilo que eu faço, naquilo que eu faço, nas minhas escolhas e nas minhas decisões. Eu honro a Deus e honro o Evangelho de Jesus Cristo. A injustiça está lá fora no mundo, ela impera. Alguém tem que entrar nesse mundo com a justiça. E a justiça, irmãos, não é outra coisa, senão a vida de Cristo em mim e em você. Quando eu vivo a vida de Cristo nessa terra, eu estou promovendo justiça. A justiça não é um sistema político, não é uma ideologia social. Justiça é uma verdade estabelecida. A verdadeira justiça, ela é manifestada quando o reino de Deus está. Quando o reino de Deus está aí, a justiça. Quando você diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu. Sabe o que você está pedindo? Você está pedindo justiça. Você está pedindo justiça. Então, irmãos, precisamos colocar ordem em nossos caminhos lá fora, não dentro da igreja. Precisamos viver o evangelho no mundo, não dentro da igreja. O evangelho nos foi dado para que vivamos lá fora no mundo. E quando nós o fizermos, a verdadeira justiça de Deus se manifestará. Por fim, acertaram o relógio lá, né? Ficaram com medo, já arrumaram o relógio. Que hoje de manhã era 11h30, ainda estava 9:10. E eu aproveitei, né, irmão? 9:10, glória a Deus, vamos lá. Por último, se você quer dias felizes, Se você quer viver uma vida excelente, busque a paz, diz o versículo 14. Escuta o que eu vou te dizer, presta atenção. A paz é uma bênção. E a confusão e a desordem é uma maldição. Salmo 129, 11 fala sobre isso. Leia lá, irmão. Está lendo a Bíblia? Leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia, você vai morrer. É como se você deixar de comer. Né, irmão? Se você deixar de comer, você vai morrer. Não existe outra. Primeiro você vai entrar num processo de inanição, né? E depois você morre. E assim estão muitos crentes. Estão num processo terrível de inanição porque não comem, não se alimentam. A paz é uma bênção e a confusão e a desordem é uma maldição. Aí Salmo 129, 11 diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção. Dá? A bênção dá? Você não está com Bíblia aí não, irmão? Salmo 129, 11. Não tem? Como é que o irmão achou de manhã hoje? O irmão que colocou o negócio, ele achou de manhã o salmo. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Não sei onde está, alguém vai achar aí. Paz aqui, o irmão foi rápido hoje de manhã, hein? Porque ele achou e colocou aí. Paz aqui não é ausência de conflito. Não é ausência de conflito. Paz aqui não é o acordo com o inimigo. Tem gente que faz acordo com o inimigo para ter paz, né, irmão? Eu quero dizer que o teu inimigo, ele nunca vai te deixar em paz. Ele é teu inimigo mortal. E se Jesus deixasse, permitisse, ele já teria arrancado sua cabeça fora. Ele te odeia. Sabe por que ele te odeia? Porque você ama o Senhor. Ele é teu inimigo mortal. Não faça acordo com o inimigo. Uma vez conversei com um pastor, ele falou assim: ah, eu não oro, eu não repreendo demônios, eu não ministro libertação, porque eu tenho um acordo, eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Não sei de onde eu tirei 129, né, irmão? O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. A paz, irmãos, não é um princípio gerado por acordos humanos ou pelo dinheiro. A paz aqui não é ausência de problemas, de dificuldades, de lutas, de batalhas, de guerras. Não é ausência de necessidade nem de doença. A paz aqui é a certeza que Ele nos livrará e Ele responderá. Ou, invertendo, Ele responderá e nos livrará. Isso está no versículo, que, no salmo que acabamos de ler, no versículo 4. Ele nos responderá, Ele nos livrará. Isso é paz. Paz é essa certeza. Paz é esperança, é convicção de que Deus tem dias melhores para mim, de que Ele me responderá, de que Ele me livrará e que não vai me faltar nada. Quando estiverem dizendo por aí: vai faltar, não replique isso, não repita isso, diga: não vai faltar nada para mim. Não vai faltar nada na minha casa. Porque a Bíblia diz: nada vai faltar para aquele que teme ao Senhor. Oh, glória! Jesus nos deu a sua paz. Ele é o príncipe da paz. Jesus disse assim: tudo que eu ensinei para vocês é para que vocês tenham paz, mas no mundo tereis aflições. escuta isso, irmão. Como pode ser isso? Aqui está um dos princípios mais poderosos da vida cristã. Jesus disse: tudo que eu ensinei para vocês é para que vocês tenham paz. Mas no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo, tenham alegria, tenham esperança. Porque quem tem bom ânimo é quem tem esperança. Quem não tem esperança se decai, se destrói. Mas quem tem esperança tem bom ânimo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu irmão, o versículo 19 do Salmo 34 diz assim: o justo não é qualquer pessoa, não é qualquer um, não é o ímpio, não é o miserável pecador. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. De quantas? De todas. O Senhor o livra de todas. Como alcançamos essa paz? Em primeiro lugar, ela provém da fé em Jesus Cristo. Lá em Romanos 15, 13, diz assim: que o Deus da esperança, Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, por sua confiança nele, por sua fé nele. Não é à toa. Eu não saio por aí, eu tenho paz. Não. Minha paz provém da minha fé, da minha esperança nele. Como posso? E aí diz assim: por sua, para que vocês transbordem de esperança, transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A paz vem da certeza na sabedoria de um Deus, no amor de um Deus, que em seu poder me ajuda, com a sua justiça me faz viver os tempos difíceis, porque eu sei que Deus é sábio, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus realmente conhece nosso coração, que Deus conhece nossas motivações. A paz provém da fé, a paz provém da prática do bem. Lembra daquele ditado que diz assim: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Um dos meus filhos, quando ele chegava em casa, eu já sabia que tinha feito coisa errada. Um disfarçava muito bem, mas o outro, quando chegava, era só olhar para ele, ele já chegava, sabe, pai, mãe, olha, sabe. Aí dava volta e já sabia que alguma coisa. Quem não deve, não. Isso é um princípio, irmãos. Sabia que isso é um princípio bíblico? Uma vez Davi estava cercado pelos seus inimigos, a coisa estava feia. E ele foi diante de Deus e disse assim: Senhor, conforme a integridade do meu coração, me ajuda. Ele disse: Senhor, olha primeiro para meu coração, e como resposta disso, me livra, me ajuda. E sabe de uma coisa? É assim que Deus faz. Deus sempre primeiro vai olhar o nosso coração. E se há integridade, há livramento. Se há integridade, há paz. Se há integridade, há provisão, há justiça. Romanos 2,10 assim. Romanos 2,10. É outro versículo fantástico. Coloca lá também, irmão. Mas glória, honra e paz para quem? Para quem? Vou deixar você achar, irmão. Ou você lê lá, vai. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Não é para qualquer um, irmãos. A glória, a honra e a paz não é para qualquer um. Para quem é? Para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Isso é para todo mundo, mas para aquele que pratica o bem. Eu vinha conversando com o pastor Davi, e eu contei para ele uma história que aconteceu comigo, e foi interessante. Ele falou uma coisa que agora eu quero usar isso aí. Porque quando nós chegamos de Guatemala, como parte do sustento da minha família, eu fui dar aula no seminário. Eu dava aula no seminário Betel Brasileiro, não sendo da cidade, era no centro da cidade, ali, não sei onde está agora, mas era ali, na rua São Bento ali. Num prédio lá, um andar de um prédio. e eu fui dar aula, e eu não tinha carro, então eu pegava o ônibus, eu estava aqui na rua Munhivé, na casa do meu sogro, pegava o ônibus, e eu peguei o ônibus, e eu estava de gravata, estava frio, um pouco de frio, estava com colete e gravata, Bíblia, o caderno e o livro da aula, e entrei no ônibus. Chegou ali depois da ponte do Piqueri, a polícia parou o ônibus, e descem todos os homens, já viram isso? Aí eu desci também, né? Aí quando eu desci, o policial olhou para mim e falou: senhor, por favor, fique aqui do lado aqui, por favor. Aí eu fiquei do lado, aí mandou todos os homens colocar a mão no ônibus lá e toca a revista, e eu fiquei assim, parado, olhando, né? Aí revistou todo mundo, revistou bolsa, não sei o que, lá olhando. Eu fiquei tão constrangido, meu Deus. Aí, quando ele falou: bom, todo mundo, tudo bem, vamos entrar, pode entrar. Um momento. Senhor, por favor. Certamente, aquele homem olhou para mim. E ele viu, eu de gravata com a Bíblia na mão. Aí o pastor disse: ainda bem que você estava com a Bíblia. Se hoje você estivesse andando com seu smartphone, telefone, você não ia dizer para o policial: oh, não, minha, eu sou crente, a minha Bíblia está aqui, ó. A única forma, irmão, das pessoas saberem que você ama Jesus e que você é crente, é que você ande com isso na tua mão ainda. Por mais velhinha que esteja, a minha já está detonadinha. Mas por enquanto não quero outra, não. Entende o que eu quero dizer, irmão? Nós vamos andar nesse mundo, caminhar nesse mundo, com a justiça de Deus na nossa vida. Quando Jesus, a paz provém de Deus. Em terceiro lugar, a paz é um dom de Cristo. A paz é um dom de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, aliás, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, os discípulos ficaram muito mal. Eles se reuniram e eles estavam tristes, eles estavam frustrados, eles estavam desorientados, porque lhes faltou fé. Jesus já tinha falado para eles que ele ia ressuscitar, mas faltou fé, e eles estavam angustiados, sozinhos, fechados numa sala, aí com janela, porta fechada, Jesus aparece no meio deles, e Jesus não disse: ô, gente, calma, estou aqui e tal. Não. Jesus disse: paz seja com vocês. Era tudo o que eles precisavam naquele momento. Eles precisavam de paz. Irmão, tem muita gente nesse mundo que tem muita coisa, mas muita coisa, muito dinheiro, mas não tem paz. Eu li um versículo em Eclesiastes que diz assim: é melhor o pão seco com paz do que um banquete sem paz. É melhor comer o pão seco com paz do que participar de um banquete onde não há paz. Por isso Jesus disse: eu dou para vocês a minha paz, a paz que meu Pai me deu, porque sem essa paz vocês não podem ter uma verdadeira paz. A minha paz eu dou para vocês, para que a paz de vocês seja completa. Amém, irmão? Nós vivemos num mundo atribuladíssimo. Os tempos são difíceis, mas Deus quer que você tenha paz. Se você entrou aqui hoje e você ainda não tem Jesus, você ainda não tem paz verdadeira na tua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo totalmente, você ainda não o convidou para ser Senhor na tua vida, você ainda não pode ter verdadeira paz, porque só Ele pode te dar essa verdadeira paz. Mas você pode hoje entregar sua vida a Jesus Cristo. Você pode entregar sua vida para Ele e dizer: Senhor, entra na minha vida. Senhor, Ele que é o príncipe da paz entrará na tua vida e trará paz. Paz com Deus. A Bíblia diz: se o nosso coração não nos condena, nós temos paz com Deus. E só pode existir paz com Deus quando já não há condenação em nossas vidas. E a Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é isso, você deve fazer isso hoje. Mas também, nós vamos terminar orando pela tua vida. Vamos orar por várias pessoas aqui, nomes que eu tenho nas minhas mãos, com muitos problemas, com doenças, enfermidades terríveis. Vamos orar pela Carolina. Muitos de vocês talvez não conheçam a Carolina. Nos últimos tempos ela não podia vir muito à igreja, ela sempre sentava aqui, trabalhou com as crianças, 31 anos, e está no hospital, na UTI já praticamente, não conhece ninguém, não vê nenhum, fala, não faz mais nada. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso. Senhor, eu estava em casa pensando: Senhor, nós vamos orar, e o Senhor faz o que o Senhor quer fazer. O Senhor faz o que o Senhor tem que fazer, porque o Senhor é soberano. Se o Senhor curar, salvar, libertar, o Senhor curar, vai ser um grande milagre. Se o Senhor levar, é salvação para a vida dela. Não é verdade, irmãos? Que Deus faça o que Ele quer, mas nossa função é orar por ela e clamar ao Senhor, porque Ele pode fazer. Sim ou não, irmão? Ele pode resgatá-la. Assim como todas as vidas que estão aqui, assim como você está aqui. Se você precisa de paz nesse tempo, se você está preocupado, atribulado, se você está sentindo medo, angústia na sua vida, se você tem sentido a pressão dos dias difíceis que estamos vivendo, o Senhor pode trazer paz ao teu coração hoje mesmo. O Senhor pode te libertar. Se você quer essa esperança, se você quer essa força para crer que os dias serão felizes para a tua vida, então nós vamos orar por você, e o Senhor vai fazer essa obra na sua vida. Se você quer isso, eu vou pedir que você fique em pé no seu lugar, por favor, e nós vamos orar. Aleluia, aleluia. Vamos orar pela tua vida. Vamos pedir ao Senhor que Ele te visite agora. Que Ele traga paz ao teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você, irmãos, tenha fé e creia. Que embora os dias sejam tenebrosos e difíceis, o Senhor tem dias felizes para você. Para a tua casa. Para os teus filhos. A gente se preocupa demais com os nossos filhos. Senhor, que será dos nossos filhos? Essa semana, uma empresa, meu filho está trabalhando, meus três filhos, graças a Deus, estão trabalhando, mas uma empresa chamou um dos meus filhos para um trabalho bem melhor, para ganhar mais. E ele foi, fez todos os testes, apresentações em três línguas. E ele passou. Chamaram ele. E ele disse: pai, me ligou. Pai, olha, você viu, Deus, tremendo, me chamaram. E eu falei: tá vendo, filho? O que Deus faz com o filho de Deus no meio da crise? Tem gente perdendo emprego, tem gente com medo. Deus está te dando um emprego melhor. Entende, irmão? Temos que continuar caminhando em fé. Temos que crer que Deus tem dias melhores e que não vai te faltar nada. Você precisa crer nisso, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar: Senhor, graças te damos, Senhor, graças te damos pela tua palavra, graças te damos, Espírito Santo, por esta palavra de fé que o Senhor nos traz, essa palavra de conforto, de ânimo, essa palavra de desafio, de exortação, Senhor. Que o Senhor nos chama para viver uma vida de excelência nesse mundo, para viver uma vida que honre ao Senhor, que honre o Evangelho de Jesus Cristo, que glorifique o teu nome lá fora nesse mundo, Pai. Então agora nós oramos por todas essas vidas, oramos pelos teus filhos que estão aqui em pé. Venha teu reino agora, Senhor, venha teu reino com poder agora em nome de Jesus sobre cada vida, cada família. Em nome de Jesus, nós repreendemos com toda autoridade todo espírito de medo, de temor, sai agora. Sai da nossa vida, sai da nossa casa. Em nome de Jesus. Todo temor, todo medo, toda angústia, depressão vai embora. Amargura sai em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor inunde nossos corações e nossa alma. Que saiamos daqui desse lugar hoje cheios de esperança, de fé, de confiança no Deus que promete que não nos deixará. E que não permitirá que nos falte nada. Toda a enfermidade repreendemos agora em nome de Jesus. Sobre essas vidas cujos nomes tenho aqui, Senhor. Vidas que o Senhor conhece. Que o Senhor conhece suas dificuldades, suas lutas. Suas doenças. Seus males. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda malignidade. Toda doença. Espírito de morte. Ordenamos em nome de Jesus. Solta essas vidas agora. Que essas pessoas sejam livres. Que essas pessoas sejam curadas. Que essas pessoas sejam libertas pelo poder de Deus agora. Onde elas estiverem. Que o poder do Espírito os alcance agora. E sejam livres agora. Sejam libertas agora. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus ordenamos a paz agora. Sobre a vida dos seus filhos. Venha a tua paz agora. Venha a tua paz. Venha a tua paz agora. Venha a alegria do Senhor. Venha o gozo do Espírito. Toda mentira do inferno. Toda palavra maligna. É cancelada agora. Venha o reino de Deus sobre cada vida. Venha a justiça do Senhor sobre cada vida agora. Seja livre agora pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você recebeu sua liberdade, sua cura, se você recebe seu milagre, sua paz hoje, dá um glória a Deus ao Senhor, dá um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Recebe pela fé o milagre, irmão. Recebe, recebe pela fé. Saia daqui hoje cheio de esperança. Cheio de confiança. Que o Senhor nunca vai deixar faltar nada na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está aqui, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana poderosa. Que tenha uma vida excelente. De excelência. Alguém passou por mim, hoje no domingo de manhã, alguém passou por mim, me abraçou e disse, tenha uma semana de excelência, apóstolo. E é isso que Deus quer que você tenha, uma semana de excelência na tua vida. Uma semana de vida que glorifica a Deus e honra o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe, vamos terminar louvando ao Senhor.
trazer.